Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Bom dia, são 7:40 no Rio de Janeiro. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta segunda-feira, dia 1 de julho de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, na Central Técnica. Fábio Luiz também, a produção e a apresentação.
Astrid Nick.
Tem clássico da Copa América nesta terça-feira. A Argentina se classifica para as semifinais. Seleção de Messi quer quebrar tabu de 26 anos. Chilenos pedem melhora em gramado da Arena Grêmio na Copa América. Com o intervalo no Brasileirão, clubes brasileiros aproveitam para acertar suas equipes. Diretores da Fórmula 1 mantêm vitória de Verstappen após ultrapassagem polêmica. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Salve a seleção! Brasil e Argentina se encontram nesta terça-feira pelas semifinais da Copa América.
Brasil e Argentina decidem a primeira semifinal da Copa América no Mineirão nesta terça-feira, às 21h30. Sem dúvida, é um dos maiores clássicos entre seleções. Mas será que é o maior do mundo? E quem leva a melhor, hein? Gabriel Jesus responde.
O Brasil, óbvio, que se tratando do momento, se tratando... De jogar em casa, tem mais pressão para ganhar sim do que a Argentina, mas se trata de clássico, Argentina também, pela rivalidade, pelo histórico também, de sempre ter disputas decisivas, então acredito que sim, para mim é o maior clássico entre seleções.
Artilheiro da seleção desde que Tite assumiu o comando técnico com 16 gols, Gabriel Jesus ainda não marcou contra a Argentina. Ele vai ser titular novamente na equipe que não deve ter muitas alterações. Tite tem uma grande dúvida na lateral esquerda apenas, já que Felipe Luiz voltou a treinar com bola, mas ainda não está confirmado. Com isso, Alexandre deve ocupar a posição. Tite só vai confirmar a escalação após o treino desta segunda-feira. Entretanto, o Brasil provavelmente entra em campo com Alisson no gol, Daniel Alves na direita, a zaga com o Marquinhos e Thiago Silva e Alexandre na esquerda. Meio de campo com Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho, no ataque Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Everton. Com uma defesa que ainda não sofreu gols, a seleção vem recebendo críticas por não conseguir criar chances e marcar contra quem fica recuado. Gabriel Jesus abriu o jogo sobre a dificuldade.
Muitas seleções, muitos times se preocupam mais de defender do que atacar, então isso complica um pouco. Você pegar seleções ou times que fica com os 10 atrás da linha, às vezes 10 marcando dentro da área, é difícil, é complicado entrar. Nosso time, quando consegue fazer o primeiro gol, logo começa a sair mais oportunidades, enfim, sai o segundo, o terceiro. Porém, quando as outras equipes se fecham muito, a gente martela e não consegue até um determinado momento, isso complica, a ansiedade vem, você já não faz as coisas pensando direito, você já não faz, às vezes, o movimento certo, você não faz as escolhas certas, então isso complica.
O Brasil treina nesta segunda-feira à tarde na cidade do Galo e logo depois o técnico Tite concede entrevista coletiva no Mineirão. Na terça, às 21h30, semifinal contra a Argentina. Em 5 jogos disputados no Mineirão, o Brasil nunca perdeu para a Alviceleste. Foram 4 vitórias e 1 empate. Nas últimas 5 partidas entre as seleções em qualquer lugar do mundo, o Brasil venceu 3, empatou 1 e só perdeu outra. O retrospecto é positivo, mas tem que fazer valer a superioridade quando a bola rolar. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
7:44 no Rio de Janeiro. Os chilenos pedem melhora no gramado da Arena do Grêmio. Em suas informações com Lincoln Chaves.
A delegação do Chile chegou a Porto Alegre no sábado à noite. Na quarta-feira, às 21h30, a seleção enfrenta o Peru pelas semifinais da Copa América. A partida será na Arena do Grêmio, cujo gramado tem sido criticado por jogadores e técnicos. O último a esbravejar contra as condições da cancha gremista foi Tite, após a classificação do Brasil diante do Paraguai. Mas foram as reclamações do uruguaio Luis Suárez e principalmente do astro argentino Lionel Lionel Messi ainda na primeira fase, que levaram a empresa responsável pela administração do estádio a se manifestar. Segundo a Arena Porto Alegrense, a grama utilizada no inverno se desenvolve melhor em temperaturas mais baixas, o que não ocorreu durante a fase de grupos. Isso e a sequência de partidas e treinos pré-jogo, que deixaram de ser realizados lá, atrapalharam a recuperação do gramado. O técnico chileno, Reinaldo Rueda, não esconde a preocupação.
Conhecemos que quase todo, a exceção que...
Sabemos que quase todos os gramados, talvez com exceção ao Morumbi, têm sofrido com o fator climatológico. E até o último momento, quase 3 dias antes do início da Copa América, ainda se jogava o Campeonato Brasileiro. Então você percebe que os gramados estão com certa irregularidade. Pedimos que os responsáveis pela organização, logística e manutenção façam todo o esforço para que o campo esteja em um estado que não prejudique equipes como o Chile, que toca a bola e joga coletivamente. Isso gera uma insegurança nos atletas em algumas situações de jogo. O atacante Pedro Fuenzalida não se apega tanto à questão do gramado. A condição do gramado muda a cada partida. Jogamos em gramados que estavam em boas condições, outros não, mas creio que isso não afeta. O campo é o mesmo para os dois. O mais importante é se preparar, ver a tática para enfrentar o rival, e é isso que é fundamental. No time chileno, 2 jogadores conhecem a arena. O atacante Eduardo Vargas, que defendeu o Grêmio em 2013, e o meia Charles Aránguiz, que atuou pelo Internacional entre 2014 e 2015 e disputou lá 4 Grenais. E em meio ao descontentamento geral com os gramados da Copa América, o orgulho das memórias vividas em outro estádio da cidade, o Beira-Rio.
Tu disse que eu joguei no campo.
Onde eu joguei, o campo era muito bom, muito bom. Para mim, pessoalmente, é muito lindo voltar a Porto Alegre. Tenho ótimas recordações, amigos que estão torcendo para o Chile.
Tenho amigos também que já estão torcendo para Chile.
Preferia que fosse em Beira-Rio o partido?
Está mais lindo o estádio e o campo também.
Com Aránguiz, Vargas e Fuenzalida, o Chile de Rueda é o atual bicampeão da Copa América e busca um tri que até hoje só foi conquistado pela Argentina há 72 anos. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
A seleção de Messi sonha em quebrar um tabu de 26 anos. Maurício Costa conta.
Não foi nem de longe a melhor partida de Messi. Apagado durante os 90 minutos, o camisa 10 contou com a presença diária de Lautaro Martínez e a falha do goleiro Farinhas para a Argentina vencer a Venezuela por 2-0 no Maracanã e passar para a semifinal da Copa América de 2019. Apesar de não aparecer muito em campo, Messi foi o mais assediado na zona mista após o fim da partida. E ele não fugiu das perguntas. A Argentina não jogou bem, pressionou nos primeiros minutos, abriu o placar com Martínez, mas recuou e quase levou um empate no segundo tempo. No fim da etapa complementar, o goleiro venezuelano Farinhas acabou com a esperança do 1-1 quando bateu roupa em um chute fraco de Agüero, que Lo Celso completou para ampliar o placar. Messi sabe que a Argentina não vem jogando bem, apesar da vitória por 2-0. Aliás, o craque criticou até o nível da competição.
Estamos em semifinal e agora em semifinal estão os melhores, vai que ver o resultado agora, mas está sendo uma Copa muito igualada.
Estamos na semifinal e na semifinal estão os melhores, mas está sendo uma Copa América muito equilibrada, com pouco futebol, mais brigada do que qualquer outra coisa, e aí fica difícil. Ninguém te dá nada de presente. Ontem o Brasil mesmo teve dificuldade para passar de fase, mesmo tendo chances, e para a gente, obviamente, nós não começamos bem a Copa e sofremos um pouco para a classificação, mas temos confiança e sabíamos o que deveríamos fazer. Houve muita desconfiança devido aos nossos jogos e os resultados, mas jogamos bem contra o Qatar, hoje também, e tomara que siga assim. Messi não poupou críticas e chegou a dizer que os campos dos estádios da Copa América são uma vergonha e que atrapalham, inclusive, o bom futebol. Aliás, falando de bom futebol, a Argentina conseguiu pressionar a Venezuela nos 15 minutos iniciais. Depois, acabou sendo envolvida pela seleção vinotinto e correu riscos. O próximo adversário da Argentina vai ser o Brasil, anfitrião da Copa América. O confronto será em Belo Horizonte, no Mineirão, terça-feira, às 9:30 PM. E Messi analisou o que pode vir pela frente.
Sim, acho que demos um passo importante hoje a nível de equipe. Hicimos um trabalho muito...
Demos um passo importante coletivamente, fazemos um trabalho muito sério e a partida contra o Brasil vai ser dura. Eles têm jogadores que desequilibram, um nível muito forte. Mas descansaremos e vamos nos preparar para lutar como estamos fazendo.
Disfrutar este momento e preparar-nos para pelear como lo venimos haciendo.
Na última vez que Brasil e Argentina se enfrentaram no Mineirão, a seleção brasileira levou a melhor. 3-0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, com gols de Felipe Coutinho, Neymar e Paulinho. Porém, a última semifinal que o Brasil disputou no Mineirão foi na Copa do Mundo de 2014, quando perdeu por 7-1 para a Alemanha. Se a Argentina vencer, volta ao Maracanã na grande final, onde também foi derrotada pela Alemanha em 2014. Só que a seleção de Messi quer acabar de vez com um tabu de 26 anos sem títulos. Será que consegue? Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Vôlei de praia.
A dupla brasileira de vôlei de praia, Maria Elisa e Carol, venceu a dupla alemã, Kozuki e Ludwig, por 2-1 no Campeonato Mundial da Modalidade, que está acontecendo em Hamburgo, na Alemanha. Maria Elisa e Carol seguem 100% na competição. Nesta segunda-feira, as duplas Evandro e Bruno Schmidt e Bárbara e Fernanda jogam pela segunda rodada da fase de grupos da competição.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Bahia se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro. Detalhes com Sérgio Dubocage.
O Bahia terá mudanças significativas neste segundo semestre que começa hoje. Sem Douglas Augusto, negociado com o PAOK da Grécia, e muito provavelmente sem Hernando, diagnosticado com hérnia de disco e sem previsão de retorno, o técnico Roger Machado será obrigado a mudar a equipe titular para a partida mais importante do ano. No próximo dia 10, o Esquadrão Tricolor encara fora de casa o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. O mais provável é que Jackson assuma o lugar de Hernando. O jogador já havia ficado fora do último jogo contra o Internacional e foi substituído por Jackson, titular em outros momentos pelo Bahia. A dúvida, então, fica para o que fazer com a saída de Douglas Augusto. São duas as opções, o volante Flávio e o meia Eric Ramírez. Essa situação não deve mudar, a menos que o Bahia acerte a contratação de um novo volante nos próximos dias. Sérgio Dubocage para o Bate-Bola Nacional.
Corinthians tem novidades no retorno ao Campeonato Brasileiro. É com você, Bocage.
Tem novidade no Corinthians. O zagueiro Gil está cada vez mais perto de se tornar um jogador do Timão. O zagueiro se despediu do Shandong Luneng da China na vitória de 2-0 sobre o Beijing Guoan neste domingo pelo Campeonato Chinês. O brasileiro Roger Guedes fez os dois gols do jogo. Gil é aguardado pela diretoria do Corinthians esta semana em São Paulo para assinar um contrato por 3 temporadas. O jogador queria vir para o clube e, além disso, tinha o desejo de ficar mais perto da família por questões pessoais. Gil tinha contrato com o clube chinês até o fim deste ano, mas acertou a rescisão de forma amigável e, assim, está livre para ficar no Corinthians. Sérgio Dubocage para o Bate-Bola Nacional.
No ar com a gente e vai destacar sobre a definição do encontro entre Vasco da Gama e Fluminense.
Está confirmado. O clássico entre Vasco e Fluminense pela 11ª rodada do Brasileirão, dia 20 de julho, às 11 da manhã, será em São Januário. Pelo menos é isso que garante o próprio presidente do clube, Alexandre Campello, depois que o secretário de Esportes e Lazer do Espírito Santo, Júnior Abreu, disse que a partida seria em Cariacica, no Espírito Santo. O presidente do Vasco publicou na conta pessoal dele no Twitter que o clássico contra o Fluminense será em São Januário. Também nas redes sociais, torcedores do Vasco reclamaram da possibilidade de alteração da partida levantada por Júnior Abreu. Segundo ele, já havia sido até feita uma pré-reserva do estádio Kleber Andrade para o dia do clássico. O Vasco desmentiu e então está confirmado Vasco e Fluminense, 20 de julho, 11 da manhã, em São Januário. Sérgio do Bocage para o Bate-Bola Nacional.
Futebol feminino.
Depois de muitas críticas, o Real Madrid decidiu lançar uma equipe de futebol feminino para disputar a primeira divisão da próxima temporada do Campeonato Espanhol. A informação é da mídia espanhola, que informa ainda que o Real comprou o time do CD Tacón, com sede na capital, Madrid, e que conquistou acesso à primeira divisão. A transação custou cerca de 400 mil euros. Enquanto o Barcelona e o Atlético já possuem há algum tempo equipes femininas, o Real Madrid era muito criticado por não ter uma equipe de futebol feminino. Após 3 horas de reunião e análises, os responsáveis pela Fórmula 1 decidiram manter o resultado da disputa do Grande Prêmio de Spielberg, na Áustria. Detalhes com Sérgio do Bocage.
Os brasileiros Eduardo de Deus e Almir Júnior conseguiram bons resultados no meeting de La Chaux-de-Fonds, disputado neste domingo na Suíça. Os dois superaram os índices olímpicos para Tóquio 2020, confirmando ainda as marcas para os Jogos Pan-Americanos de Lima e para o Mundial de Atletismo de Doha. Eduardo venceu os 110 metros com barreiras com 13 segundos e 30, a 11ª melhor marca do ranking da Federação Internacional de 2019. Ele superou o índice de 13 segundos e 32 exigido pela IAAF para os Jogos de Tóquio 2020. Já Almir Júnior conquistou a medalha de bronze no salto triplo, com 17 metros e 15, também superando o índice olímpico de 17 metros e 14. Sérgio do Bocage para o Bate-Bola Nacional.
Aconteceu nesse dia.
E no ano de 1943, o Corinthians conquistava a Taça Cidade de São Paulo ao derrotar o Palmeiras por 3-1. E em 2009, nesse mesmo dia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no estádio Beira-Rio, o Corinthians conquistava a Copa do Brasil ao empatar com o Internacional em 2-2.
Tênis.
A tenista brasileira Bia Haddad Maia anunciou na última sexta-feira que participará dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Bia Haddad é a tenista número 1 do Brasil e decidiu focar suas atenções na disputa de um número maior de torneios da Federação Internacional de Tênis Feminino. Já na Suíça, brasileiros conquistam bons resultados. Sérgio do Bocage.
Os brasileiros Eduardo de Deus e Almir Júnior conseguiram bons resultados no meeting de La Chaux-de-Fonds, disputado neste domingo na Suíça. Os dois superaram os índices olímpicos para Tóquio 2020, confirmando ainda as marcas para os Jogos Pan-Americanos de Lima e para o Mundial de Atletismo de Doha. Eduardo venceu os 110 metros com barreiras com 13 segundos e 30, a 11ª melhor marca do ranking da Federação Internacional de 2019. Ele superou o índice de 13 segundos e 32, exigido pela IAAF para os Jogos de Tóquio 2020. Já Almir Júnior conquistou a medalha de bronze no salto triplo, com 17 metros e 15, também superando o índice olímpico de 17 metros e 14. Sérgio do Bocage para o Bate-Bola Nacional.
São 7 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. O Bate-Bola Nacional primeira edição vai ficando por aqui. Vocês vão seguir agora com Revista Brasil. Bom dia.
Bate-bola nacional.